Escute agora o Por Falar em Correr.
Are you ready to run? O podcast do Por Falar e Correr começa agora, nesse exato instante. Você já ouviu a abertura, agora você está ouvindo eu falar, como sempre falo, né? Já há 12 anos aqui, você sabe, né? E daí aqui é o PFC Entrevista. Vamos conversar com alguém que pratica o esporte, que vive o esporte, que está envolvida no esporte. Mais uma história de uma corredora, treinadora, personal, que vocês vão conhecer aqui agora, nesse exato instante, porque estou com Marina Dantas. Tudo bom, Marina? Seja bem-vinda.
Oi, Enio, obrigada pelo convite, boa noite aí, né? Bem feliz em estar aqui com você, contar um pouquinho do meu trabalho, da minha história, do meu amor pela corrida, né? Somos aí de Floripa, aqui grande Florianópolis no caso, mas temos bastante história aí dentro da corrida e da área da educação física, né? Como você falou, eu trabalho como personal também, então não é só na área da corrida que eu atuo, mas uma apaixonada pela corrida, né?
Isso é muito bom, isso é importantíssimo. Alguém que corre, gosta de correr, vai participar do nosso podcast. Aí combina.
Aí combina.
Mas, ó, então, a Marina é aqui da Grande Florianópolis, perto de onde eu estou, né? Que eu também sou de Florianópolis. Eu gosto de trazer pessoas de Florianópolis. Eu sou bairrista também nesse sentido. E também para sair um pouco, né, do pessoal do Rio e São Paulo, que geralmente é quando eu trago mais pessoas aqui, porque tem mais, eu consigo mais fácil ali o contato, mas é sempre bom trazer de outras regiões também. E aí a gente vai conhecer, Marina, conta para nós, para quem está nos ouvindo, por que que a Marina virou corredora, virou personal trainer, como é que foi esse seu envolvimento, desde criança você tinha, conta para nós.
Bom, vamos lá, assim, eu acho que a Marina aqui tem 43 anos, né, então há bastante tempo que eu atuo já dentro da área de qualidade de vida, vamos dizer assim, né, e desde pequena eu sou aquela que falava que a matéria preferida da escola era educação física, mas não pelo fato de gostar das modalidades esportivas, assim, não era o meu forte jogar futebol, vôlei, handball, nada disso, sabe, eu não era nem a primeira a ser chamada para fazer parte do time e também não era a última, né, tava ali no meio, fazendo, sempre participando de tudo, enfim. Mas aí, eu, depois de grande agora, há pouco tempo, fui relembrando com a minha família que eu já gostava de corrida desde pequenininha, assim, algumas cenas, alguns episódios da minha infância. Mas acabei como uma boa garota que sempre quer emagrecer, né? Aquela coisa correndo atrás ali do peso e coisa e tal. Comecei a fazer a corrida. Eu sou paulista, tá? Você falou que não chama o pessoal de São Paulo.
Aí, ó, acabei chamando, então. Sempre acaba em São Paulo, não tem jeito.
Sempre acaba em São Paulo. Eu estava em São Paulo ainda, né? Eu vim pra cá com 23 anos, né? Então faz 20 anos que eu tô aqui. Vivi 23 anos lá. E eu comecei a correr atrás do peso, né? Ali do controle de peso. E a escolha que eu fiz na época sempre foi, assim, dar umas corridinhas. Então, eu morava no bairro em São Paulo, no meu prédio tinha uma passarela, assim, que dava pra gente correr. E tinha um bairro ali com umas pracinhas também. Então, eu sempre optei por esse esporte pra, assim, era mais pra emagrecer. E também, enfim, era a minha graça. Então, eu fazia como algo de lazer e de emagrecimento ali, né? Pra manter o peso, emagrecer, enfim. Então, eu gostava da corrida nesse sentido. Eu ainda brinco que eu tenho uma história que eu fui correr com o Walkman do meu irmão uma vez e caí. E eu, não, o Walkman do meu irmão não pode. Então, faz muito tempo mesmo, né, que eu ia correr de Walkman, de fita, né? Então, a gente imagina que faz tempo. Aí, eu brincava de correr, né? Vamos dizer assim, nunca pensei em viver a corrida. Eu sempre brinquei de correr, fazia minhas corridinhas, assim, porque achava interessante. Nunca fui, como eu falei, tive foco nas modalidades esportivas. Na escola, participava até do atletismo, das coisinhas assim ligadas mais à corrida. E depois, com 19 anos, decidi fazer a faculdade de educação física. Minha mãe acreditou, porque lá pequenininha eu falava que a minha matéria favorita era educação física. Mas, assim, pensando em levar qualidade de vida para as pessoas. E outra coisa que eu achei que me fez muito ir atrás dessa profissão, eu pensei na fisioterapia, pensei em outras coisas, assim, eu falei, não, eu quero trabalhar com a saúde, né, não com a já com a cura de uma doença ou com algum problema. Eu quero trabalhar com a saúde, eu quero oferecer saúde para as pessoas, né? E isso foi uma das decisões, assim, que me fez se apaixonar ali pela educação física. E fiz a faculdade lá na FMU, em São Paulo. Me formei em São Paulo. A faculdade foi maravilhosa, assim, foi incrível, assim, todas as modalidades, as disciplinas, os professores. Então, é aquela coisa que a gente se apaixona mesmo. Eu brincava até que você pode me reprovar, professor, que eu quero fazer essa disciplina de novo, sabe? Então, foi uma mudança na minha vida completa. A partir desse momento, eu comecei a pensar mais também na qualidade de vida como um todo, não só no emagrecimento em si, né? E decidi viver, então, a educação física intensamente, profissionalmente, em tudo, né? Então, eu fiquei formada em São Paulo um ano. Fiquei dando aula em São Paulo ainda, em academia e tal. Peguei uns aluninhos de personal. E depois vim morar em Florianópolis atrás de qualidade de vida. A gente escutava. Eu vinha já de final de ano, né? Vinha passar Réveillon e coisa aqui. E vinha atrás da tal famosa corridinha na beira-mar, né? Aquele sonho, assim, não, eu vou correr na beira-mar todo dia. Porque isso aqui é incrível, gente. Isso aqui é coisa, né? Para quem é de São Paulo, e hoje em dia São Paulo é completamente diferente, tem outros pontos também esportivos, até hoje eu estou indo esse fim de semana para São Paulo porque a corrida é muito forte em São Paulo, né? E não era assim, não tinha isso, né? Acho que também nenhum lugar tinha tanta corrida, né? Eu brinco que a gente hoje tem um relógio que te dá tudo. Na minha época eu nem sei quanto que eu corria de distância, se eu corria 5, se eu corria 10, eu fazia lá um tempo, né, e falava, vou correr 30 minutos, vou correr 40 minutos, e quanto que eu fazia, não tenho a menor ideia, meu pace, isso a gente não conseguia ter noção, né, se eu corria bem, se eu corria mal, sei lá. Aí eu vim pra Floripa e comecei a trabalhar na área, comecei a trabalhar daí com ginástica laboral, com academias, né, enfim. E a corrida era apenas um hobby, sabe? Tipo, corria, de vez em quando ia numa beira-mar, corria, ia pra praia, corria. Sempre gostava de incluir a corrida, mas era algo muito esporádico, assim. Nada treinar, não treinava a corrida, né? Era um lazer mesmo. E depois da pandemia, ali na pandemia em si, a gente teve que se reinventar, né? Fechou tudo, academias e tudo. Eu comecei a partir aqui pra live. Então, aprendi a fazer lives e fazia lives de treino 3 vezes na semana. E meu Instagram, ele subiu muito por isso, porque eu fiz parte de um grupo, de um programa de emagrecimento, onde eu dava as lives do programa de emagrecimento ali. Então, eu fazia. E ali eu comecei a cuidar mais de mim e não só do outro, né? Porque eu acho que eu sempre fui, assim, a professora de educação física que cuidava dos seus alunos, né? Que cuidava das pessoas em volta. E ali na live, como eu não tinha tete a tete com ninguém, especificamente, falei, bom, agora eu me cuido, até porque eu vou me expor na internet, então eu tenho que estar bem, né, tenho que emagrecer, tenho que manter e tal, então se comecei a me cobrar muito, alimentar, fazia tudo bem bonitinho para ter um resultado legal, e eu falava, meu sonho era conseguir fazer uma live de top shorts, assim, né, botar a cara na internet de, sabe assim, vou correr atrás disso aqui. E aí comecei a cuidar de mim fortemente, pensei, não, agora é minha vez. Né? Foi ali na pandemia que eu comecei a mudar o meu comportamento comigo mesma. Finalzinho da pandemia, 2021, foi o final, né? Segundo Isso. ano ali, né? Da pandemia, 2021. Eu comecei a correr com um grupo de corrida, que não era uma assessoria, era um grupo de pessoas que correm aqui em Palhoça, chamado Palhoça Runners, onde o Luciano, a Chay, o pessoal que é ali os precursores do grupo, me abraçaram e a gente começou a treinar a corrida. Aí sim eu comecei a viver a corrida como um treinamento, né? Fazer direitinho. Eu digo que eu tinha o meu horário de treino era. Não tinha negociação, né? Em casa, tem família, tudo, mas assim, quarta-feira, 7 horas da noite, esquece que a Marina vai treinar. Não tinha outra coisa. Sábado de manhã é meu treino. Então eu comecei a priorizar aquilo. Era a minha vida e eu vou viver isso aqui. E comecei a treinar a corrida. Aí comecei a treinar a corrida e começa o quê? A gente começa a ir bem numa prova, a gente, né? Daí começou a ter as provas de novo, porque antes eram essas provas virtuais. O grupo ali, o Lu, ele fazia muita provinha virtual, a gente fazia os desafios, né? A gente computava pelo Strava, enfim. Então a gente conseguiu manter ali um foco bem legal no finalzinho da pandemia. E começaram-se as provas novamente, eu comecei a participar, que nunca tinha participado, eu tinha participado de uma um pouco antes da pandemia, mas depois eu vim a começar a participar sempre das provas, né? E aí, comecei a me apaixonar, né? Imagina, um dia que você faz uma prova, tu não quer mais sair dali, né? Hoje eu tava conversando com uma moça que faz meus filhos também, e ela foi, a primeira prova dela foi a Netshoes. Ai, mas eu me apaixonei. Eu falei, o bicho te picou, né? Porque isso aqui é apaixonante, você não quer mais. Ai, eu vou fazer uma prova por mês, essa é a minha meta. Eu conversei com meu marido, eu falei, bem assim, né? A gente começa a querer... tá sempre junto, e aí foi isso, comecei a viver a corrida, de fato, né, como treinamento, comecei a melhorar, comecei a pegar um pódiozinho aqui, outro ali, né, você começa, começa a querer melhorar tempo, e aí vai, né, aí não tem jeito, a gente entrou, já era, né, mais ou menos, esse foi o meu início, e aí a gente já sabe, né, participo de todas as provas que tem aqui na Grande Florianópolis, tô sempre envolvida em todas, graças a Deus, assim, como eu já vinha do Instagram também, da pandemia, sendo trabalhado por conta das lives, meu Instagram, ele tinha ali um pouquinho de acesso de seguidores, enfim, e comecei a conseguir trazer a corrida para dentro dele. Mudei, né? Mudei o perfil dele da Marina de lives e tal para um Instagram mais voltado aí para divulgação das provas. Hoje eu acabo fazendo muito isso, né? Tem gente que me fala que a Marina é dos cupons, assim, porque eu fico tendo cupom de desconto para prova, enfim, né?
Então... Muito bom, então você não foi por um caminho que geralmente acontece com pessoas formadas em educação física que eu converso aqui, que elas começaram a correr e a abrir uma assessoria esportiva. No seu caso, nunca teve uma assessoria, né?
Não, e eu até falo, tem muita gente que fala, tu não vai abrir assessoria e tal, e eu brinco que não é o meu sonho, porque eu até dou treinamento, né? Eu tenho algumas alunas que são alunas de corrida e tudo, mas eu não tenho esse sonho porque eu quero estar no meio de todo mundo, sabe? E eu quero ir para a prova para correr. Eu quero correr. E se eu tiver uma assessoria, eu sou obrigada a ficar lá na tenda, aquela coisa assim, sabe? E aí, não é isso que é o meu objetivo. Meu objetivo é correr, é estar junto de todo mundo, é poder passar em várias assessorias e fazer parte um pouquinho de cada. E não fui. Não é o meu foco, tá? Pode ser que um dia venha a ter. Tem dia que eu faço cupom, daí o pessoal bota lá que é da Marina Dantas e não sei o quê. Ah, assessoria Marina Dantas. Não é assessoria, não. São os meus alunos, porém, a gente não é assessoria, não.
Você correndo agora treinando, você que se treina ou alguém faz seus treinos? Já que você tem essa, né, você tem essa expertise toda, né, corredora, treinadora, personal, você tem uma base boa, né? Mas você que faz seus treinos ou alguém faz?
Até agora sempre fui eu, né, nesses três, tá completando 3 anos, né, que eu tô treinando corrida. Então, sempre fui eu. Eu fui convidada aí pelo Bora Assessoria, com o Saulo Arruda, né? Sim. Ele me convidou para treinar lá com a assessoria deles. Então, comecei agora. Então, foi a primeira vez que eu tô seguindo uma planilha, sabe? É meio estranho até, porque, né, enfim, mas é legal. Tô gostando até de ter um treinador. Eu sempre falei que eu queria ter um personal trainer para mim, sabe? Porque a gente sabe que o nosso trabalho é incrível e faz a diferença na vida das pessoas e que tem dia que a gente não tá afim, então precisa ter alguém ali puxando, cobrando, né? Uhum. Mas, então, assim, eu sempre treinei por conta, eu me treinei, eu monto minhas planilhas, eu fiz toda a periodização das minhas maratonas, enfim, né? Fiz tudo certinho. Mas agora, um mesinho aí, um pouco menos de um mês, eu tô entrando pro time aí do Bora Assessoria com o Saulo, que ele fez um convite, eu não tive como recusá-lo. E vamos ver como é que vai ser esse processo. Tá, eu faço a Costa Esmeralda com ele, né, no, em julho. Ah, sim. E aí a gente tá fazendo a periodização para chegar lá bem e tal.
Tá, e como é que foi o começo da Marina Corredora? Porque, por exemplo, você falou, eu monto meus treinos. Você, como você treinando... A Marina, então, a Marina treinadora para a Marina corredora, você fez uma evolução da distância certinha como deveria ser, ou você já foi colocando meia, 10 maratona? Porque você corre há 3, 4 anos, vamos dizer assim, né? O que você já fez?
Então.
Se começou com então, é porque...
Então, deu uns pulos a mais, né? Tipo, não, eu até respeitei bem. Depois que eu comecei a treinar, entendeu? Quando eu comecei a treinar, eu comecei a respeitar o processo. Porque daí também comecei a estudar mais isso. Hoje eu tô fazendo uma pós-graduação em corrida de rua. Então, assim, eu comecei a entender um pouco mais, a estudar, procurar, né? Mas antes disso, antes da pandemia, a minha primeira prova, tirando uns revezamentos, umas provinhas que eu fiz mais de aventura, assim, que eu trabalhava no SESI, e a gente tinha as provinhas do SESI e tal, que eu acabei fazendo, prova do bem lá, como é que é o nome? Esqueci agora, das provas do SESI. Então, eu fiz umas provas antes da pandemia, né? Corrida da Paz e tal, então fazia sempre os 5, a distância mínima. Mas teve uma maratona aí da O2 que teve aqui em Floripa, aquela maratona de Floripa, que eu resolvi fazer um 21. Então, do nada, eu fui lá e fiz um 21, entendeu? Tipo, foi... Mas assim, eu não me treinava ainda. Vou dizer que era a época que era oba-oba, entendeu? Que era uma coisa, ah, eu vou lá e vou fazer. E fiz, consegui completar. É, 2h20, né? Mas fiz. Ah, foi bom, foi a primeira. Então foi assim, uma das primeiras provas eu já peguei e fiz, né? Uma distância grande. Depois do treinamento, não. Aí eu comecei a treinar, comecei a evoluir um pouquinho progressivo aí. Sempre meio que vou pra prova com talvez menos volume do que deveria, tá? Vou te dizer que o treinamento é meio difícil a gente conseguir dar um volume tão grande. E teve um momento da minha vida, agora, desse ciclo, que eu peguei alunos de personal running, né? Então, eu ia correr com o aluno. E isso começou a me quebrar um pouco, assim. Hoje eu já tô revendo isso, porque começou a me quebrar, porque eu tinha que correr no pace do aluno, né? E aquele negocinho... E aí, fui ver uma fascite plantar, depois, né? E aí, começou ali a ver que não dava pra eu simplesmente me dedicar tanto nesse aspecto, assim, né? De estar junto ali. Eu tentava, falava assim, ah, vou fazer os treinos de tiro do aluno que corre mais devagar que eu, então os tiros eu faço com ele pra gente poder... Então, sempre que eu corro com o aluno hoje é meio, mais ou menos assim. Ou é muito meio rodagem e tal, mas eu tive que cuidar e tenho que cuidar muito com esse volume porque eu acabo correndo bastante por conta em velocidade que não é minha, né? Esse negócio de correr com a velocidade dos outros é meio ruim, né? Se é mais forte, ainda tu se puxa, mas quando é mais lento... É... Mas graças a Deus, meus alunos também estão evoluindo junto, então a gente já consegue botar um ritmo legal. Mas eu fui, tá? Eu fui com uma progressãozinha até que é bem aceitável, assim. Fiz algumas meia-maratonas, várias, assim, antes de fazer a minha primeira maratona. Eu nunca fui uma pessoa rápida. Maratona, então. Eu tenho duas maratonas, duas, é. O ano passado eu fiz em 2022. Que foi no ano que eu completei 42 anos, eu falei, não, um ano eu vou fazer a maratona, né? E aí fiz no mesmo ano, no mesmo mês, né? Fiz a de agosto, completei em agosto 42 e fiz a 42 no mesmo mês. E depois eu fiz logo em seguida em outubro, uma que tinha sido cancelada, adiada, que ela era para ser a primeira em junho, foi adiada e foi para outubro, lembra?
Você fez as duas de Floripa.
Daí eu fiz as duas de Floripa, aquele ano. Eu fiquei na dúvida se eu faria depois, de diminuía para 21... Agora já tô no meio de um treino, já tô intensa, vamos tentar, né? Vamos fazer mais uma. E aí fiz as duas assim na sequência, né? E depois não fiz mais. Daí esse ano eu volto pra maratona, tô treinando, tô em ciclo. Só que eu já escolhi só a Serra do Rio do Rastro pra fazer uma maratona, né?
Ah, essa nem precisa de ciclo, Marina. Essa daí não vai dar certo mesmo.
Então, né? Aí, então, esse ano vai ser, assim, é uma prova... As duas provas que eu tenho de volume grande, que é a Serra do Rio do Rastro e a Costa Esmeralda. Eu faço 45, se Deus quiser, na Costa Esmeralda também.
Que é quando, a Costa Esmeralda?
É junho. Ah. É maio, começo de maio, final de junho.
E a do Rio do Rastro é em julho, é isso?
É junho, é. 5 de maio é a Rio do Rastro, Costa Esmeralda... 20 e tantos de junho.
Ah, tá. Então, você foi primeiro o Rio do Rastro e depois a Cotágua, é... entendi. Você estava falando que não era uma corredora rápida e tal. Como é que são os seus tempos, seus RPs? Como é que funciona isso para você? Corre por performance, a sua performance, ou às vezes mais por diversão? Como é que é, Maria?
Olha, eu comecei a querer, lógico que inicialmente eu queria correr para pegar pódio. A gente pega um aqui, pega outro lá, então eu tenho ali uma estantezinha com alguns troféus. Mas depois você vai, eu me lesionei canelite, fascite plantar. Eu tenho uma tendinite nos isquiotibiais que não me larga, sabe assim? Então, você tem ali, né, as coisinhas que... Meu, faço fortalecimento, faço mobilidade, faço tudo, faço pilates, faço fisioterapia. Mas a gente sabe que o corpo não é mais também uma menina e também é um trabalho intenso, né, a corrida. E aí, eu comecei a perceber que, pra esse ano, tá? Pra 2024 e o segundo semestre... Na verdade, assim, até o primeiro semestre do ano passado... eu estava com a minha melhor velocidade. Todos os meus RPs são dali. Então, o primeiro semestre do ano passado, eu fiz o meu RP de 5, de 10, de 21. Tudo é dali. Parece que... E hoje eu olho e falo, meu Deus, acho que nunca mais eu vou conseguir chegar nisso de novo, sabe? Mas eu vou. Eu vou. Um dia eu volto a treinar a velocidade. Hoje eu tenho o meu RP de 5. É do ano passado, mas está ali. 23 e 23. O meu RP de 10, 47 e 47. E o meu RP de 21 foi agora na meia Oakberry, né? Do ano passado, na meia de Floripa da Oakberry, que foi 1,45. Então, pô, um pace de 5 numa meia maratona, né? Hoje eu falo, meu Deus, eu não tô nem correndo 5 quilômetros no pace 5 mais.
É, e subindo a serra e na Costa Esmeralda, pace também esquece, né?
É, exatamente. Então, assim, eu sei que esse ano eu tô pra cumprir volume e desafios grandes, né? Que pra mim vai ser... com certeza, grandes desafios. Mas sabe o que aconteceu também? Eu comecei a participar como influenciadora, sei lá como quer chamar, entendeu? Assim, tô participando de todas as provas. Todos os fins de semana, praticamente, eu tenho
Instagram.
Prova.
É Hard Rock, é Netshoes.
Todas, tudo. Então, desde que eu começou as primeiras provas do ano, eu tô em todas, né? Aqui eu vou em todas. E aí, o que eu falei? Se eu tentar correr forte em todas elas, eu não vou aguentar. Meu corpo, eu já sei que não é tão bonzinho assim, né? Não é tão forte, vamos dizer assim. Ele reage bem, recupera, mas eu tenho ali uma predominância, ali uma fascite, o meu pezinho é meio torto, tem as canelas secas, né? Sabe assim? E aí, eu comecei a ver que se eu quiser fazer essa parte de trabalhar com as provas, enfim, estar em todas elas, um calendário extenso, bem extenso de prova, eu vou ter que curtir. Eu vou ter que ir para curtir, né? E hoje eu comecei a fazer isso. Eu vou para curtir, eu vou para acompanhar um aluno, para puxar alguém. Hoje eu pego você aqui e falo, vamos que eu vou te puxar. Então eu vou com uma lá, vem que você vai bater teu RP hoje. Daí, tipo, sabe assim, eu vou para me divertir, né? Eu vou para pegar as fotos do Foco Radical. Isso. E eu tô brincando agora. O ano que vem, para 2025, eu pretendo fazer uma maratona abaixo de 4 horas, que eu não tenho. A minha maratona é 4,27. Ela é bem devagarzinho.
Ah, depende, né? Para algumas pessoas é 4,27, né? É o máximo que vão chegar. Mas então você fez duas, uma em 4,27 e a outra...
E a outra 4,30 também, bem ali juntinho.
Ah, mas então tem margem para melhorar, né? Com o seu recorde de RP.
Exatamente. Eu acho que daí fazendo essa maratona aí de serra e tal, vai me dar mais cabeça para falar, bom, agora eu vou trabalhar no plano, né? Uma velocidade e tal. Pro ano que vem, eu acho que eu começo a voltar um pouquinho pro lado de tentar melhorar aí. Porque é um sonho ainda fazer um sub 4, né? Pelo amor de Deus, fazer um...
É legal fazer.
É legal, né? É legal. Eu sei que a gente tem um tesão grande, assim, que dá de se superar e bater uma meta, né? Então, a meta, esse ano, a meta é fazer, né? Cumprir com aquele monte de compromisso legal, assim, que era um sonho fazer Rio do Rastro. Então, tipo, né, vou cumprir tudo isso, se Deus quiser eu termino tudo, consigo, né, só de... que eu falo, né, não é só isso, porque a gente tem que conseguir chegar no tempo de corte, né,
então também tem lá
as 30 quilômetros, tem que bater em menos de 4 horas, não sei o quê, né, cada pedacinho tem o seu corte, então vamos tentar.
Boa. E assim, ó, a gente já falou um pouco da Marina que corre. Como é que funciona o seu serviço ou de personal? Tipo, por exemplo, tem treino de força, personal? Como é que funciona isso? Tipo, eu moro em Florianópolis, eu posso querer contratar os serviços da Marina? Como é que funciona isso?
Eu tenho alguns alunos que eu faço só planilha, né? Para a pessoa cumprir na academia. Então, eu dou lá os exercícios e a pessoa vai realizar lá. Eu tenho alguns que até ontem eu fiz uma aula assim, que é, eu passo a planilha para ti e eu vou uma vez a Florianópolis, por exemplo, te passar o treino na tua academia, mas isso porque também tá perto. Eu tenho aluna ainda da pandemia que eu dou aula online, então eu vejo assim por câmera, né, a pessoa treina na casa dela e eu tô acompanhando, ainda me restou uma dessa época. Então, aluna de São Paulo. Mas a maioria é o quê? Planilha, né? Então, eu vou lá colocar, a pessoa... Faço uma entrevista com a pessoa, né, me explica tudo que ela quer. Enfim, tem muitos que são com foco em corrida, né? Hoje, acaba que as pessoas me olham e acham que eu só sei treinar para corrida, né? Quando elas me chamam. Então, é o foco da musculação para corrida. Mas os meus alunos hoje aqui da Palhoça, que é onde eu atendo, Eu atendo no Pedra Branca e no Pagani. Esses alunos, eles são alunos de fortalecimento mesmo, de saúde, sabe? Tem pessoas mais velhas, tem pessoas que não, nem correm, nem sonham em correr, nem quer correr, né? Que só é fortalecimento mesmo e tal. E tem as meninas também que correm e que fortalecem para correr. Eu faço a planilha de corrida e faço o fortalecimento deles, né? Tenho todos os casos
E você
de.
acompanha em loco essas pessoas ou não?
Tanto na academia, né, com fortalecimentos, daí eu passo o treino presencial mesmo. E na corrida, como eu te falei, eu tava indo muito com elas correndo junto, né? Hoje eu já tô diminuindo um pouco esse lado, passando mais a questão da planilha para a pessoa correr. E o atendimento de força, de fortalecimento, mobilidade, alongamento, tudo isso daí faz comigo presencial na academia, né?
Ah,
Mas
tá.
tem o online também, tem os que não vão
Entendi.
fazer com que estão distantes também.
Mas esse online é você acompanhando? Não, esse online você passou a planilha e a pessoa faz lá esse filme e manda para você, é isso?
É, mas não é o meu forte. Meu forte é o atendimento meu aqui com os meus aluninhos, geralmente de manhã ou fim do dia, sabe? Eu não tenho muita assim vontade de ficar milionária, sabe assim? Então é um trabalho ali. Eu tenho os meus horários com os meus alunos que já estão comigo. Eu tenho alunos de mais de 3 anos também, aluno lá
Legal.
da pandemia,
É,
que
esse
vão ver.
serviço que você faz é um dos que eu ainda preciso achar alguém lá nos ingleses para fazer para mim. Tipo, eu faço meu treino de força em casa, mas é o meu treino de força, né? A gente sabe que eu sei que não é aquela coisa, mas é melhor que nada. Eu precisava ir num lugar que tivesse academia, não, que academia eu não gosto, mas
É
algum lugar desses de
específico,
treino,
né?
sabe? Para ir e alguém fazer, só que eu já tentei, eu vi alguns assim, putz, ficou caro, então eu vou fazer sozinho em casa, mas eu sei que não é a mesma coisa. Mas eu sei que se eu tivesse alguém acompanhando, eu ia conseguir fazer muito melhor. Porque assim, se a pessoa passa a planilha para eu fazer, não funciona. A gente sabe
Não
como é que
funciona.
funciona a cabeça do ser humano, né? A gente vai fazer meio matado e tal, não tem jeito. Então é interessante esse serviço que você presta para o pessoal ali
A
na
coisa que
palhoça
eu
mais perto.
mais escuto, Enio, é aquela questão assim, ah, se não fosse você, hoje eu não teria vindo, sabe assim?
Exato.
É, isso é a fala mais comum. Ah, se não tivesse marcado contigo, horário marcado, hoje era um dia que eu não ia treinar, né? E aí a pessoa vai lá e dá de tudo, assim, se dá super bem, né? Se cobra e, enfim, faz um baita treino legal, assim. E tem muito, muito exercício que a corrida, ela não é, assim, dá para fazer a musculação comum? Para um corredor? Dá, mas ela é mais interessante se tiver um treinamento de fortalecimento específico, né? A gente
Verdade.
sabe, um treinamento mais com explosão, um treinamento mais dinâmico, unilateral, uma coisa que a gente consegue trabalhar mais a mobilidade e fortalecimento ao mesmo tempo, né? Então, tem um treino que pode ser diferenciado para o corredor, que vai ter um ganho na corrida se ele conseguir, né, fugir um pouco só da máquina lá, ou muita carga. Não é legal? No começo da corrida, eu ainda colocava muita carga na academia. Queria trabalhar, vamos que eu tenho perna fina, né? Então, meu sonho sempre era a perna mais grossa. Então, eu queria botar carga, porque, né, tem que botar carga para ganhar perna. Mas isso não era legal para mim, que podia começou a me doer quadril, começa não sei o quê, porque daí tu depois quer dar pancada na corrida e não é aquilo, né? Então, uma coisa briga com a outra.
É isso daí que é verdade, é né? Tipo, ter alguém, quando eu fazia Pilates, por exemplo. Geralmente, terça e quinta eu não tinha vontade de ir, mas eu ia, porque já tá pago, já tá lá e a gente faz as coisas certas, porque daí tem a pessoa olhando, dizendo: não, flexiona essa porcaria dessa perna, levanta o braço, vai para cá, vai para lá. Quando tem alguém olhando ali, funciona. E o da corrida é isso, né? Tem coisas que, alguns movimentos, que se você vai numa musculação normal, você não vai ter, né? Por isso tem que ter alguém que entende, pelo menos, de corrida, que corre, que
E
sabe como é que
geralmente
funciona, né?
o professor que está lá dentro da academia de musculação, ele não é um corredor, né? Dificilmente ele é o corredor. E aí, então, ele não manja muito também de. Não todas, né? Claro que, né? Pelo amor, né? Não vou generalizar. Mas é legal. Eu já fui abordar. Tipo, já teve gente que me parou na academia. Ah, você é personal que com foco em corrida? Não sei quem que me indicou você. Assim, tipo, porque não é todo mundo. Eu acho que o personal, ele é muito foco em ficar forte, né? Você vê aqueles caras que correm, que são personal muito fortão. Não é um perfil de um corredor, né? Apesar que se a gente pode falar, ah, é perfil de corredor, né? Aquela coisa. Sabe quando você vai correr e tá perdendo para aquela guria lá que não tem perfil de corredora? Ah, que raiva! Ela nem tem roupa de corrida e tá ganhando de mim, pô!
É, tem bastante, né?
Né, a gente vê perfil. É.
Vamos ver aqui, ó. Temos algumas perguntas aqui. Nosso ouvinte Luiz Fernando mandou várias. Eu vou ver se algumas eu consigo encaixar. Mas antes, eu vou colocar do João Batista, que é membro do canal. Você pode ser membro a partir de R$147,99. E membros têm prioridade da pergunta. E aí, coloca aqui, ó. Qual a finalidade daqueles 2 quilômetros depois dos tiros? Meu Deus!
Meu Deus!
Chama desaquecimento, né, Marina?
É, exatamente, né?
Pra que, não que termina... tem que fazer isso? É volume?
Não, é para não terminar com a musculatura tensa, né? Tipo, porque você fez o treino de tiro, teu posterior de coxa, teus isquiotibiais estão travados ali, né? Você viu que quando a gente faz tiro, dói muito mais panturrilha, posterior, que são o músculo de arranque, né? Então, tu faz os 1 quilômetro ou 2 no final para dar aquela soltada na musculatura. Hoje eu ainda comentei com uma aluna que o correr depois da musculação é bom para baixar o lactato, para a pessoa não ter a dor da musculação depois. Então, também é nesse sentido, né? Pra dar uma regenerada ali no desaquecimento mesmo.
Já aproveitando que você falou isso, o ideal é correr, então, depois, se tem no mesmo dia? Se dá pra separar, é melhor fazer musculação num dia e a corrida no outro? Ou tanto
pergunta,
faz, depende?
Pergunta mais comum, né? O ideal é separado. Pode ser no mesmo dia, mas separado. Isso seria o ideal, mas nem sempre você tem disponibilidade para o ideal, né? Então, vai do teu foco. O que, que você pretende? O que você quer ali com aquele treinamento? Você quer se desenvolver mais na corrida? Tu quer ganhar mais força? Qual que é o teu foco desse treino? Então, eu quero fazer minha planilha certinha de corrida. É um treino de tiro, é não sei o que, não. Porque o que eu for fazer depois, eu vou estar mais fraca, né? Eu vou estar com mais... Então, eu não vou fazer tão bem feito a segunda parte. Então, se eu quero cumprir com a minha planilha certinha de corrida... E depois eu vou lá e vou fazer um treinamento básico, vou fazer uma mobilidade e tal. Aí eu ponho a musculação depois. Mas se é o contrário, não, eu quero fazer minha musculação bem feitinha e aí a minha corrida vai ser só uma rodagemzinha e tal, bota a corrida para depois. É o foco. O que você pretende com aquele treino? Ele é mais importante correr ou ele é mais importante fortalecer, né? O que que eu tenho ali?
O ideal, se vai fazer no mesmo dia, é faz um de manhã e um à noite. Seria o mundo perfeito.
Poderia ser, aham. Uhum.
E assim, logo no final da noite, corri no dia seguinte... Fazer musculação funciona também ou é muito perto essa janela, tipo, correr à noite, de manhã?
É perto sempre, né? Lembro que eu até estava querendo esses tempos aí fazer um conteúdo sobre o regenerativo. Que o regenerativo, ele tem várias coisas, né? Ele pode ser um alimentar, é um regenerativo. Então, comer proteína, a proteína é um alimento regenerativo que vai te ajudar a reconstruir tua massa magra. O sono é um potencial regenerativo. O próprio exercício leve é regenerativo. Então, assim, se você treina à noite e depois vai treinar de manhã, quais os comportamentos que tiveram antes, neste período, que te ajudaram a se recuperar para poder fazer um segundo treino? Então, eu tive uma alimentação proteica, eu dormi bem, beleza, eu vou para outro dia para já cumprir o meu outro treino. Mas, muitas vezes, assim, tu vai estar com a perna pesada e não vai conseguir render também no outro momento como gostaria, né? Então, tem que cuidar. É possível? É possível. Mas, assim, quanto mais perto você tiver um treino de outro, mais você precisa dar suporte externo, né? O sono, o alimento, uhum. E a hidratação, tudo que você possa. Porque se você não fizer nada disso, chegar da academia, for correr, chegar da academia, não comer nada, dormir mal, não tomar água, às vezes vai ter um outro dia e ainda tá perdendo massa magra, né? Em vez de estar construindo, né?
E você, a Marina, consegue? Você separa o seu tempo para treinar, para correr? Depois você começou a correr, treinar? Você tem o seu horário? Sim, tipo, esse horário aqui não tem aluno que vá me fazer sair desse horário. Esse horário é meu.
É, tenho. Sempre consigo. Eu não deixo, Boa. Não falto mais. Depois que da pandemia ali, que eu falei que eu comecei a cuidar de mim, a me ver... Hoje eu acho que eu sou muito mais eu do que os outros, entendeu? Sim, eu decidi que eu ia, até mesmo, falando assim, parece, né? Até mesmo com a minha família. Então, assim, se eu precisar deixar as crianças na avó para ir treinar, eu vou deixar as crianças na avó para ir treinar, entendeu? Porque, ou com o pai, enfim, porque se eu não estiver bem, né? Aquela história, se eu não estiver bem, quem que vai estar? Então, o estar bem, ele é tanto fisicamente, com saúde, como mental, né? A gente precisa estar... E a corrida não tem jeito, o treino, ele deixa a gente mais animado aí, né? Pra superar cada desafio aí da vida, que tem diversos.
E aí, você tocou essa parte, eu não tinha perguntado ainda, como é que é a sua rotina para você conciliar? Você falou marido, você falou filho, então você tem um combo completo de vários problemas que pode ter.
O Dani, meu marido, ele é bem parceiro e na questão assim de que suporte, né? Então ele sabe que ele que leva na
Ele corre?
escola, ele
Não
vai.
conseguiu
Quando eu
ainda.
dou uma inscrição para ele, ele vai, sabe assim? Mas ele gosta mais de futebol, de bike, ele é ativo. Mas não é o forte dele, não é a corrida, não. Mas ele que leva as crianças para escola, porque eu dou aula às 5h30 da manhã. A minha primeira
Nossa,
aula começa às
que
cinco e
horas você
meia.
acorda?
4h40.
Ah, então
Todo dia.
nós já estamos passando seu horário de dormir daqui a pouco.
Não, é às 10, né? Eu encerro às 10, daí dá pra consigo. Sim, porque o que eu tenho de bom é eu durmo, entendeu? Eu durmo. Então eu não fico assim enrolando, eu tenho um sono bom, eu descanso. Então eu não durmo 8 horas, quase nunca, das 7, 7h30. Mas eu descanso, eu consigo apagar, sabe? Tipo, bum, descanso, né? Isso é muito importante. Eu tenho um sono regenerativo mesmo, assim. Eu me sinto bem no outro dia quando eu acordo, porque eu simplesmente entra a gente aqui, eu já nem vejo mais nada, assim. Depois que eu vou dormir, o celular começa a dizer boa noite e já era, né? É, já era. Daí esses dias eu compartilhei lá, era um passarinho dançando assim na frente de um gato, de um cachorro, não lembro. Descendo assim, bem feliz, assim, né? E o gato de manhã, sai fora, pelo amor de Deus, passarinho chato. Aí tem aluno já que me chama de pai, sai com o seu passarinho daqui, porque de manhã eu tô antenada, 5h30 da manhã, bora, bora, bora.
Tá, então dá para conciliar tudo, né?
Dá,
Todo mundo se colabora aí.
a gente se ajuda aí e dá tudo certo quando dá tudo
Maravilha.
certo.
Você tem quantos filhos ou filhas?
Dois, tem um casal
São
de
ativos
gêmeos.
também? Já botou nos esportes para eles verem o que gostam? Deu
Já
certo?
a minha filha, ela fez ginástica rítmica há bastante tempo e agora tá ficando mais moça, tá querendo ir pra academia. Então a ideia agora é que ela comece a treinar academia comigo, vou botar pra correr na esteira. Falei, ah, mas a mãe vai botar pra correr. Não sei o que. Ela é, tá bom, vai. Ela não é muito fã da corrida, não. E o Du, ele é menor, tem 7. Ele adora as corridinhas, né? Eu levo nas kids, assim, ele chega primeiro, ele é bem animado. Ele eu acho que dá um. Ele diz que ele corre muito mais rápido do que eu, e de fato corre, dá. Meu Deus do céu. Pra pegar ele é difícil.
No tiro ele é bom, então.
Ele faz os treininhos aí que Oi, menino, vai dar bom. Se treinar, vai.
Muito bom quando as coisas funcionam. Ó, perguntas aqui que o Luiz Fernando mandou, vamos ver algumas que dá para encaixar aqui, Luiz. Exercícios de escada fazem diferença significativa no condicionamento físico? Exercício de escada, você passa, faz sentido a pessoa fazer se ela não tem opção? O que que você pensa a respeito disso?
Olha, eu hoje fiz 40 minutos daquela desgraça.
Subindo na
Escada de
academia.
academia, meu Deus. Pensar em uma coisa que mata um é aquela escada ergométrica lá, né? Aquele equipamento. Não sei se ele está se referindo à escada de prédio, que também tem um efeito bem legal, né? Você pode fazer um treino muito
Faz
intenso
correndo ou
mesmo em
faz
escada.
andando rápido? Como é que faz?
Na escada de prédio, você pode botar uma velocidade de corrida, né? Pode fazer corrida. O que que eu aconselho? Cuidar com a descida sempre, quando é prédio, né? Cuidar com a descida, porque é na descida que pode ter queda, e é na descida que o teu joelho ele perde o apoio e aí ele pode se machucar. Então, para acontecer lesão, é só na descida. Na subida, dificilmente você vai ter uma lesão de escada, porque é só fortalecimento mesmo. Então, é um baita exercício legal de fortalecimento com cardio, entendeu? Então eu gosto muito da escada, eu acho que é um exercício bem completo. Hoje eu fiz, né? Daí também sou insana, eu boto velocidade forte, meu batimento cardíaco vai a 170 na
Ah, porque o
escada.
da academia você consegue configurar várias coisas daí, né?
É, eu boto mais rápido, daí eu faço dois minutos em cada velocidade, sabe? Então, meu Deus, a gente fica acabada, assim, lavada de suor hoje mesmo. Foi um. Meu Deus, nossa senhora. É o exercício quando eu quero matar um aluno, eu falo assim, 5 minutinhos desse aqui.
Ah,
Quando eu tô
boa.
de mau humor, eu boto ali, ó, faz isso aqui. Mas, assim, eu acho que é um exercício bem legal. Ele ajuda muito no condicionamento físico. Mas, assim, tem estudos que vão mostrar que para você melhorar um fator que é a corrida, você precisa correr. E outros fatores não vão melhorar o condicionamento para a corrida, como o específico da corrida.
Sim. Mas a escada, assim, ela pode te fortalecer, pelo menos?
Pode, exatamente. Assim como a bike, a escada. O elíptico, ele é um pouco mais similar ao movimento da corrida. Então, se a pessoa tá com uma lesão, ela consegue manter um treinamento de corrida. Ah, o médico não quer que eu corra por causa do impacto, por exemplo. Então, eu posso fazer um elíptico, que ele vai simular a corrida sem impacto. E aí eu consigo, assim, manter para não perder, né? Eu não ter perda do meu condicionamento físico quando eu não posso ter impacto. Então dá para ser usado. A bike e a escada, eles também vão ajudar o seu condicionamento físico. Vai melhorar, com certeza, não tem como, né? Isso é respiratório, né? Você respirou mais ofegante, você ganha condicionamento físico, né? Você tem uma troca e você vai ganhar. Mas o específico da corrida, ele é na corrida, né? Então, assim, eu já li alguns artigos que mostram, assim, que você quer melhorar na corrida, você tem que correr. E não adianta pedalar, achando que você vai melhorar na corrida. Mas vai. Eu acredito que tem benefício, entendeu?
Mas aí, é tipo assim, tá, ok, o condicionamento pode correr, mas, assim, se eu quero meio que fortalecer alguma coisa de perna, isso ajuda na escada? Tipo, quanto que eu tenho que subir de escada do meu prédio pra valer a pena, sabe? Uma conta que feche. Tipo, 10 degraus, 15, 20, 30 vezes, 200 degraus. Tem algum número mágico ou médio?
Não. Depende, você pode fazer uma subida devagar, que vai trabalhar mais o fortalecimento de 2 em 2 degraus, vai fazer um movimento mais de força, ou você pode fazer um negócio de um treinamento mais explosivo para aprender a ganhar potência, né? Então você vai fazer um lance rápido. Então, assim, depende do que você quer, né? Qual que é? É fortalecer mesmo? Então faça um trabalho devagar, subindo de 2 em 2 andares e tal. Mas geralmente o ganho, ele vai assim por tempo, uns 20 minutos de subida de escada, por exemplo.
Ah, vamos ver aqui o que o Luiz falou aqui mais sobre exercícios para fortalecer o core. Quais que você indica mais, qual que você faz para o seu aluno? Porque o core é importante na corrida, né?
Além do Pilates, né? Que Pilates pega muito, né? Bem legal. O que eu digo sempre para os meus alunos, e a coisa que eu mais falo para eles, que eles até me olham assim, ficam lembrando da minha voz. Força nas costelas. Vai fazer braço, vai fazer uma elevação lateral do exercício. Força na costela. A força, ela tem que vir daqui, sabe? Ela é força na costela mesmo, é jogar a força para cá. Então, quando você tira a força de dentro aqui, não é do teu braço que vai subir, sabe? Quando você vai fazer um supino, a força, ela tem que vir daqui de dentro, não é só do teu peitoral, do teu braço, ele vem de dentro. Então, eu digo que para trabalhar o core, você precisa de mais consciência corporal do que um exercício propriamente dito. A consciência corporal, ela é muito isso. Eu vou jogar aqui, ó, agora eu posso travar aqui meu abdômen, travar minhas costelas e tá trabalhando o core com você, conversando. Então, exercícios isométricos. Então, só de eu inclinar um pouquinho e travar aqui, eu já tô trabalhando. Então, é consciência. É você pegar e pensar, agora eu vou trabalhar o meu corpo. Porque tem gente que vai pra um treinamento sem corpo presente, né? Ele vai lá e faz. Puxa aqui. Cara, você tá puxando o quê? Mas de onde você vai tirar essa força? Sabe, assim, você tem que estar lá presente fazendo aquilo da melhor forma. Um exercício que eu acho bem legal, que trabalha muito core, que toda vez que faz você vai voltar com dor, é a rodinha, né? Só que não é todo mundo que consegue fazer a rodinha, porque tem gente que vai sobrecarregar
aquela
a lombar,
de...
então
é
aquela coisa horrível. Não precisa ir até o fim, entendeu? E outra dica é prender o pé, né? Se você prende o teu pé num espaldar ou numa caneleira ou alguém segurar o teu pé, você consegue ir mais, bem mais. Assim, nossa, a primeira vez eu tava fazendo glúteo com caneleira, eu fui intercalar com a rodinha, eu falei, nossa, olha que maravilha. Porque daí tu consegue forçar onde é e não segurando a perna pra ela não ir junto, sabe? E aquele exercício também trabalha muito essa região do core, além da prancha, né? Prancha, rodinha, o Superman, são os exercícios que vai trabalhar essa região mais central e consciência corporal. Eu acho que o mais importante é saber o que você está fazendo e mentalizar o que você quer trabalhar, né? Então, foca lá. Não vai desligado, não vai pensando nas coisas, assim.
É, essa consciência aí me falta. Eu acho que esse é o meu problema. Dos exercícios que você falou ali, qual que é o mais fácil de fazer sem errar o movimento, sabe? Tipo assim, pro cara que vai fazer sozinho em casa, ele não fazer as coisas erradas. Tem algum que seja mais simples, tipo esse da rodinha? Porque a prancha tem umas posições ali que você tem que ficar, que às vezes não pode elevar muito, né? Tem aquelas coisas.
Sim, sim.
Um que a pessoa não vai errar.
Olha, o que eu acho mais interessante e fácil, que todo mundo que eu passo para as pessoas mais idosas, para as pessoas que não têm tanta habilidade, é o abdômen invertido. Então, eu sentada aqui na cadeira, eu tranco meu pé, né? Aqui eu vou precisar ter... Eu vou botar meu pé embaixo do sofá, vou sentar no puff e vou para trás. Então, eu faço ao contrário. Nesse ponto que eu vou lá atrás, eu já ativo o core e volto, entendeu? Esse exercício aqui, ó, é o mais fácil. Tu vai e volta, mas você precisa prender o teu pé para não cair para trás, né? Geralmente a gente faz com a bola de pilates, enfim. Mas ele pode ser feito sentado no chão, se só prende o teu pé e vai para trás. Antes de você deitar, você volta. Então você vai, quase deita e volta. E cada um é cada um. Tem um que vai chegar aqui ao limite, já tá trabalhando, né? E aí volta. O outro não, o outro vai conseguir quase deitar e voltar. Fica lá a isometria. Eu acho que é o mais fácil. A pessoa consegue manter postura, né? Peito aberto, desce, desce, desce. Segura a isometria um pouquinho e volta. Todo mundo consegue fazer. Todo mundo não precisa de equipamento nenhum. Dá pra fazer em casa. Eu acho que é um dos mais tranquilos, assim. Sem erro, sabe?
Só não pode cair, né?
É. Mas...
Esse é um perigo aí, ó.
Mas não cai, não. Se cair também do chão, não passa.
Tem isso, né? Só quebra aí uma costela ou outra, um fêmur.
Não,
outro,
quebra nada. Então... Não parece? Mas faz não, não no cai. Chão. Então, faz no sofá Boa. Ali, ó, bem tranquilo.
Eu gostei desse aí, eu gostei. Você falou que vai participar da Costa Esmeralda. Você é a primeira prova de trail que você vai fazer na vida?
Não, eu fiz a Costa Esmeralda 25 quilômetros o ano passado.
Aí, você vai voltar?
Eu volto com 45 agora.
Credo.
Eu fiz agora Salt Run, que foi ali no Campeche, foi até a Praia Mole, que foi embaixo de chuva também, foi uma loucura, mas foi bem legal, fiz 22 quilômetros lá.
Então você já tá habituada com trilha, não é novidade?
Não, habituada não tô, né? No, tipo, eu não tenho nem tênis, até alguém se quiser me dar um tênis trail aí, eu tô aceitando. Eu não tenho nem tênis, e na Costa Esmeralda é obrigatório, item obrigatório, preciso arrumar um tênis, eu tô na dúvida. Que tênis que eu arrumo, se é um corre-trilha, já não me falaram tão bem, não sei.
É, o trilha provavelmente vai ser o mais em conta que você vai ter, mas acho que tem uns outros também que são um pouco mais caros, tipo aqueles da Salomon, aquelas coisas que daí eles são...
Mas aí eu tenho medo, porque primeiro que eu não sou uma garota que vou viver de trilha. Eu queria um tênis mais híbrido, assim, que vai ter asfalto também, entendeu? Aí esse percurso todo tem um monte de asfalto no meio, daí na hora do asfalto eu vou com um tênis durão lá e vou me acabar, né?
É, esse é o problema, né? Tipo, quando chega no asfalto, você tá com tênis de trilha e daí?
Não é, volta, duro.
Não vai, né?
Duro pra caramba, cheio de coisa, né? Então tem que ter um tênis mais híbrido. Tem uns, a ASICS tem também, um modelinho que possa valer a pena. Mas então algumas experiências. Não sou garota de trilha, até acho interessante, mas eu ainda prefiro o asfalto.
Ah, era isso que eu ia perguntar, então você já respondeu. Então você é mais do asfalto, muito bom.
Mais o asfalto.
E quais outros esportes você gosta de fazer também? Que o Luiz perguntou se você gostava de pedalar e nadar.
Oh, quem sabe vir uma triatleta aí pro final do ano.
Você faz tudo?
Eu pedalo, gosto. Não tenho speed, eu tenho a mountain bike. Mountain bike vou bem, tudo, consigo rodar legal. Agora, a speed, um dia eu peguei de um amigo pra dar uma pedalada e o negocinho de segurar assim, que eu sou acostumada a abrir, né, a pegada, e o negocinho pequenininho assim, eu falei, meu Deus, esse negócio vai desequilibrar aqui, eu tenho até medo. Não sei se vou dar boa numa speed, não, mas claro que com treino a gente consegue tudo, né?
Tem vários objetivos aí, então, tem trilha, tem cerro de raso, vai talvez triatlo, vai ter bastante
coisa. É, porque a vida ainda vai, né, tem anos pela frente, né, então a gente vai... E natação, eu sou boa, eu sei nadar, porque daí eu fiz na educação física, né? Na faculdade, a gente teve aula de natação, né? Eu gosto de nadar, então acho que dá pra encarar o mar e tudo, assim. Não tenho medo, assim, porque eu sei que eu acho que eu me viro bem, assim, na piscina, sabe? No mar e tal.
Mas você já fez alguma coisa no mar, não?
Não, só brincadeira.
E qual que é a prova, assim, o que você gostaria de fazer? Tem alguma dos sonhos, seja triatlon, seja ultra, seja maratona? Tem alguma prova, assim, que você pensa, putz, essa aqui eu queria fazer antes de morrer?
Ah, olha, eu coloquei na minha cabeça que eu tenho um sonho de correr a maratona de Paris, viu?
Paris é esse fim de semana, aliás.
Então, eu vou para São Paulo. Vou me contentar com São Paulo.
É parecido, vai, né? Tá no mesmo dia, pelo menos, a maratona. As duas são no mesmo dia. Você vai estar em São Paulo na maratona, assim, então?
Eu vou para lá agora, sexta-feira.
Ah, mas aí você vai participar da prova do evento? De alguma distância?
Vou fazer o 21. Vou fazer a meia.
Ah, o 21 é um percurso interessante. É um bom treino.
Diz que tem bastante subida, né, e tal. Vai ser minha primeira prova em São Paulo, olha só.
Olha aí, nascida em São Paulo e nunca correu em São Paulo.
Eu, na verdade, não vou por conta da corrida, né? Eu vou lá visitar a família. E aí, óbvio, estava em São Paulo, vou. Deixa eu ver se tem alguma corridinha, né? Ai, que pena, uma maratona internacional.
Tinha logo maratona.
E aí eu me inscrevi, óbvio, né?
Bom, então acho que é isso, pessoal. Já falamos bastante coisa, o Douglas chegou aqui agora, o Luiz também estava aqui conosco, mas acho que falamos bastante. Falamos da história da Marina na vida, falamos também aí dos objetivos dela agora, falamos um pouco de treinamento, do personal que ela faz. Deixa aí teu recado final, onde o pessoal pode te encontrar, se quiser, teus serviços, teus Instagrams e aquela coisa toda. Muito obrigado por participar aqui conosco.
Legal, Enio. Obrigada pelo convite de novo. O meu Instagram é personal.marinadantas. Tô na Palhoça, né? Então, o serviço de atendimento presencial é só aqui na Palhoça. Não vou para outras regiões. Fico concentradinha aqui. Mas, quem quiser algo personalizado também, eu sempre falo, assim, eu não tenho algo muito fixo. Eu trabalho conforme o que o aluno tá precisando e que a gente consegue mesclar, né? E ser bom para mim, ser bom para ele, a gente consegue construir. Mas é isso aí. Me siga nas redes sociais, Personal Marina Dantas. Eu tento sempre divulgar os cupons de provas e algumas dicas, né? Tipo, ontem eu botei um videozinho sobre canelite, alguma coisinha que a gente vai aí tentando ajudar o pessoal a conseguir seguir dentro de um objetivo que é qualidade de vida, né? O meu objetivo não é fortemente em treinar gente para ser performance. Eu prefiro ir mais pelo lado, assim, de vamos ser felizes, vamos correr, vamos ganhar qualidade de vida e incentivar pessoas, né? Que a gente sabe que hoje o mundo é muito sedentário, muito mesmo, dá medo até, né? O que tá se tornando, as crianças. Então, quem sabe um dia no futuro eu vou até ter um projeto infantil, porque o negócio tá feio. Tem que cuidar disso daí, levar a corrida, que é uma coisa, assim, que é barato. A gente sabe que não é, né? Mas que é uma coisa que todo mundo consegue, já nasceu com esse dom, né? De correr. Então, dá pra ser feito.
Beleza, e só ali que você falou, né? Pro pessoal que não conhece ou que não sabe, Palhoça é uma cidade aqui de Santa Catarina que fica na Grande Florianópolis, pertinho ali. Florianópolis, São José, Palhoça. São as cidades todas próximas aqui. Então, é tudo na Grande Florianópolis. Pra quem não sabe, eu tava perguntando, né, onde que fica, que negócio é esse de Palhoça? É aqui na Grande Florianópolis, ali pertinho. E então, muito obrigado, Marina, por participar aqui conosco. Os links do Instagram dela estarão ali na descrição, tanto do vídeo quanto do podcast. E vocês não esqueçam, né? Sigam no Spotify, avalia lá com 5 estrelas. No YouTube, deixa o like na live, que não te custa nada. E se você quiser gastar alguma coisa conosco, se torne membro do canal, que isso nos ajuda também, certo? Nós ficamos por aqui e voltamos no próximo episódio. Um grande abraço pra vocês. Tchau.
Valeu,
produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.